Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio!
Olá, seja bem-vindo ao Espaço Indecifrável, um podcast onde relatamos histórias sem soluções e acontecimentos emblemáticos que ocorreram na humanidade de uma maneira narrativa e imersiva. Eu me chamo Karim Matos e irei te guiar durante esse episódio. Recadinhos iniciais, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver escutando, seja se você estiver aí pelo Spotify, pela Amazon, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou outras plataformas. E também compartilhar o Espaço Indecifrável com alguém que você acha que irá curtir as histórias relatadas no nosso podcast. Você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais, como no Instagram, Espaço Indecifrável, e no Twitter, Espaço_Pod. Lembrando que temos um programa de apoiadores onde você poderá ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar também o nosso projeto a alcançar mais mentes curiosas. É só acessar apoia.se/espaço indecifrável ou procurar pela gente no PicPay. Se você é curioso, você também pode acessar o nosso site www.espaçoindecifrável.com.br. Lá nós escrevemos artigos interessantes sobre as histórias relatadas aqui e outras histórias também que ainda não relatamos no nosso podcast. Iremos aproveitar essa parte para fazer a leitura dos comentários dos nossos queridos ouvintes indecifráveis. Então, caso você queira ir direto para o episódio, você pode pular para
5 minutos e 56 segundos perdidos no espaço-tempo.
Gaspar Correia. O Gaspar enviou essa mensagem no nosso grupo de apoiadores no Telegram. Eu pessoalmente acho um pouco triste essas histórias que envolvem incêndio. Isso nunca acaba bem. Tenho uma recordação de já ter ouvido falar dele anteriormente. Mas como sempre, gosto do jeito que é abordado aqui no Espaço Indecifrável. Aqui no Sul temos muitas histórias de incêndios. A mais recente é da Boate Kiss em Santa Maria. E que todo mundo aqui conhece alguém que estava lá. Ou conhece alguém que tinha um amigo lá. A grande tragédia anterior a essa foi o incêndio das lojas Renner, no centro aqui de Porto Alegre, em 27 de abril de 1976. Eu cresci ouvindo sobre ele. Uma tragédia. 41 mortos, 60 feridos. A cidade parou nesse dia. Foi ao meio-dia. Na época, a Renner era quase como um mini-shopping. Tinha restaurantes e outros estabelecimentos que não eram diretamente deles, e foi perto do meio-dia. Teve coisas bem semelhantes ao edifício Joelma, inclusive. Gente se jogando do edifício, helicóptero tentando ajudar, e o mais inquietante, na minha opinião, por se tratar de uma loja de roupas, havia muitos manequins, e com o incêndio, os mesmos derreteram. Então, muita gente não morreu queimada, mas sim por inalação da fumaça tóxica. Ouvi muita gente comentar que a pele de algumas pessoas parecia ter ficado plastificada. E por um bom tempo foi proibido ter manequins nas lojas de roupas de Porto Alegre. Então esse aqui foi o comentário com alguns pontos históricos interessantes sobre incêndios dados pelo Gaspar Correia, que nos enviou no Telegram. Essas duas histórias são histórias bem impactantes, né? Foram crimes, pode-se dizer assim, né? Que ocorreram aí no sul do Brasil. E no Sudeste ocorreu, então, o que nós relatamos no episódio anterior, né, do Gran Circo norte-americano. Os incêndios, eles são... já foram palco de vários episódios nossos aqui no Espaço Indecifrável. E é algo que sempre impacta, né, porque poucas pessoas conseguem sair para contar histórias de um. Luana Lima, de São Luís, no Maranhão. Eu já havia conhecido essa história sobre o Gran Circo norte-americano. Já tinha visto algumas reportagens relativas no Discovery Channel sobre esse fato. É muito louco como vocês conseguiram dar uma imersão numa catástrofe que, na minha opinião, é algo totalmente surreal. Eu acredito que foi um golpe de azar junto com uma revanche mesmo. O Zequinha queria queimar o circo. E sabia como, já que o circo não tinha nenhum cuidado de segurança. Então acho que existem dois culpados evidentes nessa ocasião. O Zequinha, por ter praticado o crime, e também os donos do circo, por não terem preparado nada, como algum esquema de segurança para que isso viesse a acontecer. Realmente essa história teve vários furos, né? Eu li uma vez uma reportagem que falava que, né, os donos tinham sim um certo conhecimento, pode-se dizer, que aquilo poderia pegar fogo, e eles estavam estudando, né, para que isso não pudesse vir a ocorrer. Porém, misteriosamente, né, o que falam, pegou fogo com umas condições adversas, porque para eles, na visão deles, o Zequinha também não iria conseguir atear fogo com um isqueiro ou com gasolina, porque talvez a tenda não pegaria fogo tão rápido assim, né? Então tem toda uma história falando que o Zequinha utilizou outros elementos químicos, outros materiais, teve outro tipo de ajuda, então foi algo bem esquisito, né? E tem também esse viés aí, né, do insólito, né? Esse viés aí sobrenatural de que morreram tantas pessoas, então o local ficou meio que mal assombrado também e etc. Então, né, várias histórias paralelas que compõem a história principal, que foi do maior incêndio que o Brasil já teve, infelizmente com vários mortos, né? E resultou num episódio que ficou bem interessante, bem imersivo. Então, obrigado pelo teu comentário. Então é isso, esses foram os comentários selecionados desse episódio. Nós recebemos também outros comentários bem legais, mas como o nosso tempo está curto, iremos diretamente para o episódio.
Episódio 38. A Múmia do Pão de Açúcar. Rio de Janeiro, capital. Composto pelos morros do Pão de Açúcar, da Urca e da Babilônia, emoldurado pelas águas calmas da Baía de Guanabara, o Complexo do Pão de Açúcar é um dos cartões postais mais conhecidos da capital carioca. Sua beleza natural única não demorou para atrair o investimento do turismo. Em 1912, foi inaugurado o primeiro teleférico do país, o terceiro do mundo, e hoje é considerado o teleférico mais antigo ainda em operação. Subir o famoso bondinho do Pão de Açúcar, como ficou conhecido, é de fato uma experiência inesquecível. De cima dos seus 396 metros de altura, se tem uma vista panorâmica incrível do Rio de Janeiro e de Niterói. A atração, que ganhou reconhecimento mundial, já recebeu visitas ilustres, como o cantor jamaicano Bob Marley, o físico Albert Einstein e o ex-presidente americano John Kennedy. Em 1977, foi a vez do famoso equilibrista Steve McPeak atrair multidões ao andar sobre os cabos de aço do bondinho. E em 1979, o morro foi usado como cenário do filme 007. Mas o que poucos sabem é que por trás do seu imponente paredão de granito, registrado nas inúmeras fotos dos turistas que visitam a capital fluminense, existe um mistério macabro sem solução. Era 19 de setembro de 1949. Por volta das 7 da manhã, cinco montanhistas se encontravam na Praça General Tibúcio, na Praia Vermelha, zona sul do Rio de Janeiro. O objetivo era escalar o Pão de Açúcar. Antônio Marcos de Oliveira, Laércio Martins, Patrick White, Ricardo Menescal e Tadeusz Holub faziam parte do grupo de elite de escalada do Rio de Janeiro, o Clube Excursionista Carioca. O desafio traçado pela equipe para essa manhã era grande. Em vez de simplesmente optarem por uma das três trilhas já conhecidas para subir os quase 400 metros de altura do Pão de Açúcar, abririam uma trilha inédita. Um caminho nunca antes percorrido. Mais arriscado do que os outros até então já conhecidos, e considerado um dos mais perigosos do Brasil. Muitos desafios os aguardavam, mas mal eles sabiam que nem todo o conhecimento técnico e experiência que tinham seriam suficiente para prepará-los para o que estava prestes a acontecer. A subida era complexa e íngreme. Alcançados os mais de 100 metros de altura, por volta das 11h30 da manhã, passadas 4 horas de escalada, o grupo estava numa das partes mais verticais da trilha. Entre dois paredões de pedra, que formavam um túnel estreito, os alpinistas precisavam percorrer o caminho alternando pernas e braços entre duas paredes paralelas. A cada novo passo, o túnel se estreita mais, trazendo a sensação de ficar literalmente entalado nele. É quando Antônio Marcos de Oliveira, o caçula do grupo com seus 18 anos, se depara com uma silhueta. Preso pela garganta dentro da fenda estreita estava um corpo humano. O cadáver, com cabelos longos e lisos, cerca de 1,60m de altura e vestido com um suéter, não parecia ter sofrido qualquer agressão ou acidente. Não estava nem mesmo em estado de putrefação. Apodrecendo. Com seu rosto e corpo praticamente intactos, ele estava mumificado. Em depoimento para o documentário Cinquentona Galhote, de 2004, Marcos de Oliveira se lembra do exato instante em que descobriu o corpo.
E quando eu subi, eu fiquei ao lado do cadáver. E quando o vento bateu mais forte, o cabelo dele, que era enorme, pousou no meu ombro. Aí que eu olhei e vi que era uma pessoa. Né?
Antes mesmo de começarem a subida, ainda na clareira de acesso à trilha, Tadeusz Holub havia encontrado um sapato de mulher jogado na mata. Estava deteriorado, velho. Parecia que estava ali fazia muito tempo. Em entrevista para o Esporte Espetacular de 22 de outubro de 2017, Tadeu contou a seguinte informação.
Eu encontrei um sapato de mulher e disse, olha, um sapato de mulher, mas não ligamos muito para aquilo, jogamos o sapato fora e continuamos a nossa subida.
O grupo, na ocasião, até brincou. Disseram que, quem sabe, encontrariam a dona dos sapatos em cima do morro. Era já um sinal. Assustados com o descobrimento do cadáver, decidiram abandonar o ousado plano de subida imediatamente. Deviam avisar as autoridades. No dia seguinte, eles estavam de volta, dessa vez acompanhados de policiais, bombeiros, jornalistas e médicos legistas. Subiram novamente até o local onde estava o corpo. O amarraram, o tiraram do vão entre as rochas e o levaram até o IML, o Instituto Médico Legal. A notícia não demorou para se espalhar, e um misterioso corpo encontrado no Pão de Açúcar logo estava estampado nas capas de jornais de todo o Brasil. De quem era aquele cadáver? E como ele havia chegado ali, em um local tão remoto? Eram algumas das perguntas sem respostas que surgiam e incomodavam a todos. A trilha, até onde se tinha conhecimento, jamais havia sido explorada. Aquele grupo de montanhistas era o primeiro a aventurar-se para conquistar o trajeto. Além disso, ele era de extrema dificuldade e desafiador. Encontrar um corpo naquele local era afirmar que outras pessoas já tinham passado por ali antes. E isso era assustador. Quando as informações sobre a autópsia foram divulgadas, em vez de esclarecimentos, mais dúvidas foram acrescentadas ao caso. Diferente do que os longos e lisos cabelos apontavam, e também os sapatos encontrados no início da trilha, o corpo não era de uma mulher, e sim de um homem. O jornal O Globo, na época, publicou:
Visão de horror no Pão de Açúcar. Trata-se de um indivíduo de cor branca, com 35 anos presumíveis, de complexão bastante franzina, com 1,60m de altura. Está em parte mumificado.
A matéria continuava com os detalhes do resultado da autópsia. Dizia que a sua cavidade craniana e torácica abdominal estavam vazias. Tinha cabelos castanhos escuros, lisos e longos. A barba também era longa e castanha. Um dos fatos que intrigou os médicos legistas e policiais era a ausência de qualquer fratura no corpo. Não tinha sinal de facada ou ainda tiro por bala de fogo, nada, nenhum vestígio. E isso indicava uma das primeiras suposições sobre o caso, que seria a ocultação do corpo por algum criminoso. Para deixar o mistério ainda mais difícil de ser solucionado, não havia nenhum documento de identificação junto ao defunto. O corpo não era tão antigo. Os legistas estimaram que havia 6 meses desde a sua morte. Seu estado de mumificação foi explicado pelo mormaço e pela maresia que estava exposto, já que o Pão de Açúcar está ao lado do oceano. O sal do mar ajudou a desidratar o corpo e o transformou em uma múmia, conservando suas feições e detalhes mesmo após meses ali, pendurado sobre as rochas. Para falar um pouquinho mais sobre múmias e estados de putrefações, convidei um especialista historiador muito conhecido aqui no Spotify, que é dono de um dos maiores, ou se não, o maior podcast de história do Brasil, o professor Vitor Soares. Olá, Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Fala, molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e hoje eu vou te contar como que funcionava o processo de mumificação. Mas antes de saber como funciona, precisamos entender por que, né, os egípcios faziam essa mumificação. Bem, esse ritual tem mais de 3 mil anos de idade e você vai perceber que vai ser inspirado nas características de um importante terreno em volta deles, que no caso é o deserto. Depois de observarem que a areia quente e o ar seco ajudavam a preservar os corpos dos mortos, os egípcios criaram um processo de mumificação que acompanhava diretamente um ritual religioso. Existem duas coisas que precisam ficar muito claras quando falamos de mumificação: o seu caráter religioso e o seu caráter econômico. Religioso, porque acreditava-se nessa época que as pessoas poderiam voltar da morte. Um dia elas renasceriam, mas o renascimento só aconteceria se o seu corpo estivesse tinindo, estivesse em plenas condições. Basicamente, a morte seria passageira e a vida, depois de um tempo indeterminado, retornaria para o corpo. Mas não pense que o ritual era barato e agora que vem o seu caráter econômico. Por isso, todas as múmias que nós encontramos são de pessoas de classe mais alta ou pessoas que tiveram seu ritual de mumificação financiado por pessoas de classe mais alta. Mas no começo, nem grana permitia que você fosse mumificado, tá? As primeiras múmias conhecidas são de 3000 a.C. E só os monarcas tinham esse direito. Mas depois de quase 1000 anos, as pessoas com dinheiro também começaram a poder pagar pelo processo. Muitos animais também eram mumificados, mas era como uma forma de homenagear o melhor amigo de algum egípcio. Mas vamos lá, como que a galera era mumificada? Bom, basicamente, o primeiro passo era uma limpeza geral no corpo. O corpo era levado a um lugar chamado Ibu, que é meio que um local de purificação. Esse Ibu ficava na margem oeste do rio Nilo, onde também ficavam os cemitérios. Ali, os sacerdotes pegariam o corpo e o lavariam completamente em uma mesa inclinada para coletar fluidos. Sim, fluidos. E sim, era meio nojento. Depois, o corpo seco era lavado com vinho de palma e água do rio Nilo. Alguns dias depois, o sacerdote faria um corte no abdômen do falecido e retiraria todas as vísceras do corpinho, deixando apenas o coração. Outros órgãos, como pulmões, intestinos, estômago e fígado, eram colocados em recipientes especiais, mas o cérebro não. O cérebro era retirado pela narina, ai que nervoso, e era jogado no rio Nilo. Os órgãos eram armazenados em vasos, e a ideia era representar os quatro filhos de Horus, o deus dos céus. O primeiro filho era o Duamutef, que era o cachorro, e ele cuidava do estômago. Depois era o Kebesenuf, os nomes são complicados, né? Que era o falcão, e ele ficava com os intestinos. Depois era o Rap, que era um babuíno, que cuidava dos pulmões. E por último, o Amset, que era humano e cuidava do fígado. Após isso, tacava-lhe sal no corpo até não querer mais, com o intuito de desidratar fortemente o morto mesmo. O corpo era preenchido com sal e ficava por 40 dias daquele jeito, pra chupar mesmo, né? O sal dá aquela chupada. Depois de 40 dias, pegava-se o corpo novamente e o sacerdote o lavava com água do rio Nilo e com algumas substâncias aromáticas pra ficar cheirando bem. Depois, passava uns óleozinho também, tá ligado? Só pra ele ficar mais bonitinho. Ele preenchia o corpo com plantas secas pra que o corpo não deformasse, afinal, ele tava vazio. Depois de tudo isso, que a galera começava a colocar aquela parte que você lembra, as bandagens. As múmias eram envoltas de bandagens de linho e o corpo todo era coberto. Importante deixar claro que nessa parte, o sacerdote usava uma máscara de Anubis, aquele cachorrão que era deus dos mortos. Então, meu amigo, se você visse essa cena, você ia falecer de tanto medo e ia ficar igualzinho a múmia.
Obrigado pelas informações, Vitor. E vale ressaltar que o Vitor também é carioca, então combinou perfeitamente aqui para estar participando desse nosso episódio no Espaço Indecifrável. As repercussões dos jornalistas alertavam para que, se tivesse algum familiar ou amigo de pessoas desaparecidas, que comparecesse até o IML para tentar identificar se essas pessoas fossem relacionadas à múmia do Pão de Açúcar. Mas nunca ninguém apareceu. Diante de tantas perguntas sem respostas, não há de se esperar diversas suposições sobre o caso. Uma das hipóteses é que o corpo misterioso, com seus longos cabelos, seria de um andarilho ou de um travesti que foi parar ali por estar fugindo de alguém. Na época, travestis ou qualquer pessoa que saísse do padrão estabelecido como norma da sociedade, muitas vezes viviam em situações completamente marginalizadas, precisando se envolver em crimes ou prostituição para sobreviver. Outra suposição é que a múmia possa ser de um aventureiro autônomo e destemido que ficou preso entre as rochas ao tentar escalar o paredão do morro sozinho. Sem conseguir sair, morreu entalado esperando ajuda. Há ainda uma terceira hipótese. O corpo do Pão de Açúcar seria de um pescador e artesão português, que, segundo o historiador da Universidade do Rio de Janeiro, Milton Teixeira, morou em uma caverna na região da década de 40. Além das dúvidas sobre a identificação do cadáver e como ele foi parar entre as fendas do cartão postal do Rio de Janeiro, existe um outro mistério. Sem qualquer registro sobre o deslocamento do cadáver para um local apropriado após o insucesso do reconhecimento do corpo, não se sabe até hoje onde foi parar a múmia, aparentemente sem identificação. Ela foi enterrada como um indigente, não nos deixando qualquer chance de descobrir qual era o seu nome e o que aconteceu para ter tido aquele fim tão trágico. Outras múmias misteriosas pelo mundo. Tantas perguntas sem respostas e suposições que rodeiam a múmia do Pão de Açúcar colocam um caso na lista de histórias mais curiosas de múmias já encontradas no mundo. Essa lista traz outros casos interessantes e que suas descobertas revelavam peças importantes para ampliar nosso conhecimento sobre a história da humanidade. Vou compartilhar duas delas com você. A Múmia que Grita. Em 1881, foi descoberta no Egito uma múmia de mais de 3 mil anos eternizada com uma expressão facial de total horror. Com a boca aberta e os músculos faciais tensos, o rosto do homem traz em sua fisionomia dor e espanto. É como se o corpo tivesse sido paralisado no exato instante em que estava dando um enorme grito, e assim ficou para sempre. Passou mais de um século de total mistério. Não sabia-se nada sobre esse homem, do porquê de ser mumificado com tal expressão de desespero. Algo completamente fora do comum, comparado com as outras múmias do Antigo Egito até hoje encontradas. Foi em 2018 que cientistas conseguiram revelar parcialmente o caso. A múmia que grita pertencia ao príncipe Pintur, herdeiro de um dos mais emblemáticos faraós egípcios, o Ramsés III. Os estudiosos indicam que Pintur havia armado um plano para matar seu pai e tomar o poder. Aparentemente ele conseguiu, mas pouco tempo depois o crime foi descoberto e o príncipe teria sido condenado à força por ter matado o faraó. Mas antes do julgamento ser cumprido, Pintur teria tirado a própria vida. Só foi possível juntar essas peças do quebra-cabeça devido aos exames feitos na múmia e também a um manuscrito decifrado por especialistas que contava justamente essa história de traição entre o pai e filho, que ficou conhecida como a Conspiração do Harém. Mas ainda assim, muitas questões estão sem respostas. Não há na múmia qualquer vestígio do fluido de embalsamento usado pelos antigos egípcios para mumificar os corpos. Teria então o corpo do príncipe sido mumificado naturalmente? Sua expressão de horror foi eternizada de forma natural após ter cometido o suicídio ou foi colocada nele após a sua morte? A Senhora de Cal. A múmia em uma mulher foi descoberta em 2006, na região norte do Peru, no sítio arqueológico de El Brujo, pertencente à cultura Moche, anterior aos Incas. O corpo foi encontrado inteiro e bem preservado. Seu cabelo negro e comprido está dividido entre duas longas tranças, que chegam na altura da cintura. E mesmo após 1700 anos da sua morte, é possível ver a forma nítida de sua pele completamente tatuada, com serpentes, aranhas, formas geométricas e desenhos abstratos. Enterrado a 8 metros de profundidade, acompanhava a múmia vários colares de ouro, pedras preciosas, coroas de cobre e armas de guerra. Itens típicos de serem enterrados juntos a líderes políticos ou religiosos nas comunidades antigas. Até então, acredita-se que mulheres não poderiam ocupar cargos de liderança na América do Sul no passado. Mas a descoberta obrigou historiadores a rever seus conhecimentos sobre as estruturas de poder desses povos. com morte precoce ao aproximadamente 25 anos e decorrente provavelmente por complicações no parto, a senhora de Cal teria sido então uma das mulheres mais poderosas do Peru pré-hispânico. Aquela trilha, iniciada em 1949, que tinha como objetivo abrir uma quarta via de acesso ao topo do Pão de Açúcar, foi concluída apenas em 1954, 5 anos após o grupo fazer a primeira investida e precisar desistir do grande objetivo ao se deparar com o inimaginável cadáver. Por anos, ela foi considerada a mais difícil escalada do montanhismo brasileiro. A rota foi batizada de Chaminé Galhote, em homenagem ao senador Francisco Benjamin Galhote, que apoiava o grupo de escaladores cariocas. Por isso, o caso também ficou conhecido como a Múmia da Galhote, que 7 décadas depois de ser encontrado, segue sem solução. De quem era o corpo da múmia do Pão de Açúcar? Como ele foi parar em um lugar tão inacessível e até então explorado? Foi crime, suicídio ou acidente? São respostas que talvez nunca saberemos. Mas e você? Qual a sua teoria? Manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram ou no nosso Twitter, pelo nosso chatbox ou também pelo nosso e-mail. Quem sabe a sua teoria poderá aparecer no nosso próximo episódio. E lembrando, se você tem vontade de criar um podcast, tem uma ideia legal, você pode fazer igual a gente, acessar uncodedprod.com. Os links estarão aqui embaixo e eu tenho certeza que todo mundo lá vai poder te auxiliar. Lembrando também que temos um programa de apoiadores, onde você poderá ajudar a gente a pagar nossos custos de produção e também ter acesso a conteúdos exclusivos e novidades diretamente no nosso grupo de apoiadores, que nós temos um grupo fechado no Telegram. Vai ser muito legal ter você lá também nos apoiando e interagindo com a gente, para ficar por detrás dos bastidores e pelas novidades que nós iremos trazer aqui no nosso podcast. É só acessar apoia.se/espaço indecifrável ou procurar a gente pelo PicPay. Ah, e para facilitar, a gente também tem um link do nosso site, www.espaçoindecifrável.com.br/apoie. Os links estarão aqui embaixo nesse episódio. Então é isso. Lembrando que os nossos episódios são quinzenais. Eu me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve.
Idealização, narração, Karim Matos. Edição, produção, Sérgio Lucas. Roteiro, Flávia Medici. E essa voz sou eu, Gabriela Adams.
Já recebeu visos ao andar sobre os cabos de aço do Bom Dia. Ah. Steve McPeak. Atrair muito... Ah. Existe um mistério macabro sem solução. Existe um misterioso macabro. O desafio traçado pela equipe... Ah. Em vez de simplesmente optarem por uma das três seriam suficientes para prepará-los que as características se assemelhavam à múmia encontrada no Pão de Açúcar fossem ao... Ixi, tá meio estranho isso aqui. Esse foi um podcast Uncoded.